Seja bem-vindo. Aqui é o Maurício, pastor da Brasa Church, e esse é o nosso canal de podcast. Não esqueça de se inscrever para receber notificações do canal semanalmente. Eu espero que esse conteúdo abençoe a sua vida. Hoje nós estamos no quarto dia dessa série Procura-se. Procura-se tem a ver com procurarmos o nosso propósito, procurarmos realizar os nossos sonhos, coisa que todos nós estamos fazendo já ao longo da nossa vida. Mas ao mesmo tempo que nós estamos procurando viver os nossos sonhos, Deus, nesse exato momento, está à procura de alguém para quem Ele possa transferir os seus sonhos. E há um abismo entre você viver os seus sonhos e viver os sonhos de Deus para a sua vida. Amém? Por isso aquilo que você vai ouvir aqui hoje, aquilo que você ouviu nos quatro dias dessa série, de fato, eu creio que é tão importante que pode mudar o curso da sua vida. Pode ser um divisor de águas entre um antes e um depois. Entre você caminhar com seus próprios pés, com seus próprios desejos, e começar a caminhar uma vida baseado nos planos de Deus para a sua vida. E se você fizer isso, e se você tomar essa decisão, os efeitos dessa decisão são incalculáveis. Não tem como prever um ser humano que decide viver os planos de Deus para a sua vida. Não tem como saber o que vai acontecer. Seus amigos são transformados, sua família é transformada, todos à sua volta. E as próximas e próximas gerações são afetadas por causa da sua decisão. Por isso, Procura-se, eu acredito que é uma das séries mais importantes que eu já preguei aqui nesse último mês, esse ano. Amém? Deus abençoe vocês. Essa era a pregação. Volta amanhã. Eu vou te convidar para abrir a Bíblia no livro de Josué, capítulo 14, versículo 1. Josué 14, versículo 1. Se tem um crente aí que trouxe a Bíblia física, levanta ela, deixa eu ver. Eu estou numa campanha para ver se todo mundo traz Bíblia física. Tem aí alguns crentes. Se você ainda não tem Bíblia física, compre uma Bíblia, ou então traga a sua Bíblia para a igreja. E a minha sugestão é que você escreva tudo aquilo que Deus fala no seu coração naquele culto. Não é para anotar o estudo do que o pastor está falando, é para anotar aquilo que Deus está falando com você durante o culto, naquele momento. Porque daqui um ano, dois anos, três anos, oito, dez anos, quando você lê aquele versículo de novo, você vai ver aquela anotação e vai lembrar daquilo que Deus falou, e você vai poder olhar e dizer: Deus cumpriu. Porque Ele cumpre os seus planos na nossa vida. Então abra sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 14. O ator principal da história de hoje chama-se Caleb. Esse homem, temente a Deus, um guerreiro, um homem forte. E através da sua história nós vamos identificar algo muito importante, que é o lugar certo para viver os propósitos de Deus. Existe um lugar certo. E hoje, a partir disso, nós vamos entender que existe um lugar para vivermos o propósito de Deus na nossa vida. Depois desse estudo, você vai para casa pensativo. Se você de fato está vivendo no lugar certo, no lugar do propósito de Deus, ou se você precisa promover mudanças na sua vida. E o contexto é esse: Deus tira todo o povo de Israel, os hebreus que estavam escravizados no Egito, e por 400 anos Ele tira para levar para uma nova terra, a terra prometida. Uma viagem que demoraria 15 dias demora 40 anos por causa da teimosia, por causa da rebeldia do povo. E esse texto acontece quando eles já estão na terra prometida. Moisés havia morrido, Josué assumiu o posto agora, e eles estão dividindo a terra através de sorteio. Duas tribos e meia já receberam as suas terras, agora faltam 9 tribos e meia, e a nossa história começa aqui. Versículo 1 diz o seguinte: as demais tribos de Israel receberam como herança as terras em Canaã, que é a terra prometida, o lugar do cumprimento do propósito de Deus na vida daquelas pessoas. Designadas pelo sacerdote Eleazar, por Josué, filho de Num, e pelos chefes das tribos. Essas 9 tribos e meia receberam as terras da sua herança por sorteio. Foi assim que dividiram. Sorteio. Como o Senhor havia ordenado por meio de Moisés. Mas eis que uma delegação da tribo de Judá, liderada por Caleb, filho do Quenezeu Jefoné, foi até Josué, na cidade de Gilgal. Então Caleb levantou a sua voz e disse a Josué: Josué, lembre-se do que o Senhor disse a Moisés. Lembre-se daquela promessa para o homem de Deus a respeito da sua vida e da minha vida quando nós estávamos em Cádiz Barneia. Lembra-te da promessa que Deus fez para você e Ele fez para mim. Vamos orar, abaixa sua cabeça, feche seus olhos. Pai, obrigado por essa noite, obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado por essa série e por estar mexendo na estrutura dos nossos corações. Nós estamos falando por 4 semanas sobre vida cristã. Tem a ver com a maneira que nós conduzimos a nossa vida. Hoje, eu oro, Senhor, para que todas as cadeias sejam quebradas. Para que todas as mentiras e enganos na mente sejam desfeitas. E somente a tua verdade reine nos nossos corações. Levanta, Senhor, em nós esse desejo ardente por obedecer a tua voz, por obedecer a tua palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Amém. Quantos aqui gostam de verdade de futebol? Levanta a mão, deixa eu ver. Quantos gostam de futebol? Aumentou bastante. No culto das 4, 3 pessoas gostaram. Então, que bom que tem bastante gente que gosta de futebol. Eu trouxe uma foto, alguns aqui vão conhecer, é uma foto emblemática. Essa é a foto da seleção brasileira do ano de 1970, tricampeã mundial. Essa foto carrega muitas informações. Especialistas e historiadores do esporte, eles afirmam que essa foi a melhor seleção de todos os tempos e a conquista mais incontestável de todas as Copas. Essa seleção ganhou todas as partidas e literalmente esmagou cada adversário contra quem eles jogaram. Era uma seleção de ouro. Era o auge da carreira do melhor jogador do planeta, Pelé. Jairzinho, que está aqui na ponta, ele marcou gols em todos os jogos, o que até então era inédito e até hoje é muito difícil. Mas essa seleção tinha uma peculiaridade. O treinador, quando foi fazer a convocação, ele sabia que existiam muitos jogadores talentosos na mesma posição, e ele convocou para a mesma posição 5 jogadores que usavam a camisa 10 nos seus clubes, o que era uma novidade. Isso significa que ele pegou 5 pessoas para jogarem em uma mesma posição, o que, quando ele fez isso, gerou uma polêmica. E esses jogadores, os 5 jogadores, são esses que estão agachados. Normalmente os atacantes, eles estão agachados nas fotos. É por isso que toda foto que eu tenho de time de futebol, eu estou agachado, porque eu era o camisa 10 e o dono do fardamento e da bola, e pagava o campo também. Começando lá da ponta, Jairzinho, Gerson, Tostão, Pelé e Rivelino. Esses 5 nos seus clubes jogavam com a camisa 10. Eles eram muito talentosos. É tão verdade isso que dos 19 gols que essa seleção fez, 17 foram feitas pelos 5. E os outros 2 gols foram feitos com assistência de 1 dos 5. E o grande mérito do êxito desse time foi do treinador. Porque esse treinador, alguns de vocês já ouviram falar, Mário Lobo Zagallo, que faleceu. O grande mérito do técnico foi encontrar o lugar certo para cada jogador dar o seu melhor. Mesmo jogando na mesma posição, ele distribuiu cada um e encontrou o melhor lugar onde cada um podia desenvolver o melhor do seu potencial. Por isso, o êxito do time. A mesma coisa acontece na história que nós lemos. E a mesma coisa acontece na história da nossa vida. Nós temos um treinador, nós temos alguém que nos conhece, conhece o nosso talento, conhece a nossa personalidade, conhece as nossas habilidades, conhece quem nós somos, e ele sempre tem o melhor lugar para desenvolvermos o nosso propósito nessa terra. É ele quem sabe disso. A Bíblia fala que aqueles que estão plantados na casa do Senhor, a seu tempo florescem. Por toda a narrativa bíblica, ela quer dizer que existe um lugar certo para você florescer. Existe um lugar que, se você estiver nesse lugar, você vai prosperar. Por isso, prosperar no sentido de desenvolver o propósito de Deus na sua vida. Por isso, o título de hoje, quarta e último episódio da série, é Procura-se o Lugar Certo para Viver o Propósito de Deus. Existe um lugar certo para que você viva o propósito de Deus. Amém? Amém. A história que nós lemos começa muitos anos antes, quase 40 anos antes desse momento. Hebreus estavam escravizados e agora Deus liberta, através de Moisés, o povo, numa travessia, milhões de pessoas atravessando o deserto. O texto não diz na saída, não cita o nome de Caleb, ele não aparece em nenhum momento. Mas é verdade que ele estava com esses hebreus enquanto caminhavam. Quando eles estão agora, nesse primeiro momento, diante do Mar Vermelho, Faraó atrás, e eles diante do Mar Vermelho, não tem como passar, o povo está murmurando, Deus dá um livramento. E o texto diz que o Mar Vermelho se abre, eles passam a pés secos. Se você não conhece essa história, eu não tenho dúvidas de que pelo menos você viu na novela 10 Mandamentos da Record. E esse mar se abre, eles passam a pés secos. O texto não diz, mas Caleb estava vendo isso. Mais adiante eles caminham um pouco, estão com sede. E eles estão num lugar chamado Mara, que significa águas amargas. As águas não eram boas para beber. O povo começa a murmurar e reclamar, querendo voltar para o Egito. Deus transforma aquela água amarga em potável. Caleb está lá, certamente ele está assistindo, mas seu nome não está sendo citado. Agora eles estão diante do Monte Sinai. Moisés está lá em cima, o povo não aguenta esperar 40 dias, então eles constroem um bezerro de ouro. Gente, toda vez que você lê na Bíblia a história dos hebreus sendo libertos do Egito, é uma história que tipifica o coração corrompido do ser humano. O nosso coração, nós aceleramos, nós somos desejosos por colocarmos ídolos no lugar, no nosso coração, no lugar de Deus. E eles constroem esse bezerro de ouro. E Caleb estava lá, estava vendo isso. Em algum momento, Moisés intercede pelo povo para que ele não seja fulminado ou abandonado por Deus. Caleb estava vendo isso. Eles acampam na beira do Monte Sinai ou no pé do Monte Sinai. Historiadores acreditam que eles ficaram lá provavelmente perto de 1 ano e 9 meses. 12 tribos acampadas e uma tenda no meio. Era chamada tenda do encontro, onde Moisés falava face a face com Deus. Tinha um símbolo que era uma fumaça que saía da tenda dele até o céu. O rosto dele era muito iluminado. O texto não diz, mas Caleb estava lá. Mais adiante, acontecem murmurações e murmurações, como por exemplo, no deserto de Sim. O povo está reclamando que eles não têm carne para comer. Deus manda codornizes. Caleb está vendo? Eles estão reclamando que eles têm sede. Agora, Moisés toca na rocha. Deus manda sair água da rocha. Caleb está vendo, mas não é citado em nenhum momento. Até que um dia eles estão no deserto de Parã, próximos da entrada da terra prometida. É o início. Moisés tem a brilhante ideia de mandar 12 espiões para olhar a terra. E ele chama um representante de cada tribo. Primeira tribo, Rubem, um representante, se apresenta um espião. Segunda tribo, Simeão, um representante, se apresenta um espião. Terceira tribo, Judá, quem é o representante? Caleb. É a primeira vez, no momento importante, mais importante até aqui, que aparece o nome e a figura de Caleb. Por isso, eu escrevi uma frase muito, muito bonita, que eu gostaria que você pegasse o seu celular, tirasse uma foto e me marcasse para ver se eu ganho 2 seguidores, pelo menos, que diz o seguinte: mesmo que você não esteja em um lugar de destaque para os homens verem, Deus vê e se lembra de você. Boa essa frase? Eu ontem de noite mandei para o Amauri, eu falei: Amauri, eu quero escrever muitas frases nesse culto. E eu escrevi uma frase, falei: tem como melhorar ela para mim, essa aqui? E aí ele me mandou uma outra frase, a mesma, só que muito melhor. Aí eu falei: vou botar teu nome lá, porque essa frase originalmente era minha. Mas ele foi tão boa, foi tão diferente, ele mudou tanto o contexto, ficou muito melhor, eu botei o nome dele. Marca ele também, vê se ele ganha 2 seguidores a mais aí. E aí eles são enviados, os 12 espias, para essa nova terra, a terra prometida, a terra do cumprimento do propósito de Deus. Eles vão lá, ficam maravilhados, de fato, quando eles voltam, voltam com a notícia, ficam 40 dias, trazem caixa de uvas gigantes, e eles voltam todos felizes, falam: a terra é boa mesmo, como o Senhor tinha dito, de lá mana, é uma terra que mana leite e mel, tudo é muito bom. Mas 10 deles, dos 12, 10, voltam com um relatório negativo, dizendo: mas lá moram gigantes, as muralhas das cidades são gigantes, e nós, diante deles, somos que como gafanhotos, nós vamos morrer na mão deles. Só dois têm um relatório diferente. 2 homens fiéis ao Senhor têm um relatório diferente. Quem são eles? Josué e Caleb. Caleb levanta sua voz e diz: é verdade, tem gigantes. É verdade, os muros são altos. Mas se Deus estiver conosco, nós venceremos e tomaremos essa terra. Agora, o efeito dessa afirmação é negativo. O povo começa um motim porque acha que vão morrer. Querem matar Josué e Caleb. Querem destituir Moisés. E quem acalma de fato o povo é Caleb. Ele acalma o povo e diz: não, está tudo certo. Eles continuam andando pela terra. Avança muitos anos. Moisés morre. Eles entram na terra e agora começa a divisão dessa terra. E como vai ser a divisão dessa terra? Sorteio. O lugar da promessa de Deus. O lugar onde a tribo de Judá, para você entender, Caleb representava, era o representante da tribo de Judá. Judá é a tribo do qual descende o nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que você cantou a vida toda aquela música. Ele é o leão da tribo de Judá. Se você não sabe o significado dessa afirmação, é porque cada tribo tinha uma bandeira. E a bandeira de Judá tinha um leão, a face de um leão. É por isso que a Bíblia diz, ele é o leão da tribo de Judá. Ele é a bandeira, ele é o líder, é ele quem representa essa tribo. E o fato é que o futuro das próximas gerações da tribo de Judá, através de Caleb, seria decidido através do sorteio. Como vai ser? Sorteio. A promessa da terra que Deus daria para eles seria feito através do sorteio. Por isso, através dessa história, eu quero destacar três pontos importantes para que a gente possa aprender como, de que forma nós identificamos e sabemos qual é o lugar da promessa de Deus, o lugar do cumprimento do propósito de Deus para a nossa vida. Vocês estão dispostos a ouvir isso agora? Amém. Então, se tem alguém dormindo, diz amém. Dá uma cotovelada aí e acorda ele. Número 1, rapidamente. O lugar do propósito de Deus é promessa e não sorteio. O lugar da promessa de Deus é promessa, não é sorteio. Josué, amigo de Caleb, tinha esquecido. Ele esqueceu do combinado, ele esqueceu do que Deus havia prometido a Caleb. E ele colocou todo o esquema no jogo e falou, aqui vai ser por sorteio, vai ser na sorte. A terra que representava o cumprimento da promessa de Deus, do propósito de Deus para uma tribo inteira, para uma geração inteira, agora estava sendo decidida no sorteio. Mas Caleb vem com uma comitiva e o texto diz, uma delegação da tribo de Judá, versículo 6, liderada por Caleb, foi até Josué em Gilgal. Caleb levantou a voz e disse, ó, presta bem atenção, eu sei que vocês já organizaram tudo no sorteio, mas há 45 anos atrás, porque eu fui fiel ao Senhor, Moisés me prometeu uma terra. Eu amo essa ousadia e esse coração desse homem que está agora com 85 anos, a chama ainda queimava no peito dele e ele estava dizendo, sorteio não me dá garantia, a promessa me dá. Alguém na volta dele podia estar dizendo, mas olha só, Caleb, tu já está muito velho, 85 anos. Por que tu quer sarna para te coçar? Por que tu quer te incomodar com isso? E ele provavelmente estava dizendo, eu sei, com aquela teimosia santa, que só quem é servo de Deus diz, eu sei, mas eu tenho promessa. Mas olha só, já passou muito tempo, todo mundo se esqueceu, aquela geração toda morreu no deserto, ninguém lembra mais. Eu sei, mas eu tenho promessa. O sorteio estava pronto, Josué estava lá, mas Caleb estava firme, dizendo, eu não quero sorteio, porque eu tenho promessa, eu só quero que tu te lembre dessa promessa. E aí o versículo 9 diz, por isso naquele dia Moisés me jurou, Caleb está dizendo, certamente a terra que você pisou será uma herança perpétua para você e para seus descendentes. O lugar do propósito de Deus na vida de Caleb, assim como na sua e na minha vida, não é por sorte, meu irmão, é por promessa. O propósito de Deus se cumpre através da promessa. Josué não teve o que fazer, a não ser perguntar, tá bom, que terra você quer? Eu quero a terra que eu pisei. Eu quero a terra da promessa. Eu quero Cádiz Barneia. É a terra que ele tinha pisado. Eu quero região montanhosa. E Josué respondeu, tá bom, cancela o sorteio, porque Deus tem promessa para aqueles que permanecem fiéis. Porque se você está aqui nessa noite e você é um seguidor de Jesus, escute muito bem o que eu vou te dizer. Nós não vivemos pelo que vemos. Nós não vivemos pelas circunstâncias. Nós não vivemos pelo que os outros acham sobre a nossa vida. Nós vivemos por fé naquilo que a Bíblia fala sobre nós. E quer saber de uma coisa? A Bíblia tem promessa para você. Deus tem um plano na sua vida, desde o ventre da sua mãe, antes mesmo de você ser gerado, ainda que você tenha sido um acidente para o seu pai, para a sua mãe, não foi para Deus. Ele te criou de propósito e para um propósito. E a Bíblia é clara quando ela diz: eu tenho um plano para a sua vida. Você foi criado de propósito, por isso não me importa o sorteio, cancela ele, porque Deus tem promessa na minha vida. Talvez você esteja aqui hoje e você é o crente, aquele crente que ouviu a mensagem do pastor Zeca Pagodinho, que cantou aquele hino: deixa a vida me levar, a vida leva eu. Vocês conhecem? Talvez você esteja vivendo a sua vida através da sorte. Talvez você esteja orando: ai, tomara que dê certo, quem sabe vai acontecer, ah, quem sabe eu tenho um pouco de sorte. Deixa eu te falar, se você é crente Zeca Pagodinho, cancela o sorteio, porque o que Deus tem para ti não é sorte, o que Ele tem para ti é promessa, meu irmão. Ainda que a sua mente te diga: olha só, eu te conheço, você não tem o talento suficiente. Ainda que a sua alma te diga: mas você já prometeu uma vez e não cumpriu. Ainda que alguém externamente diga: talvez não seja para você. Escute bem o que eu vou dizer: nós não vivemos baseados no passado ou na opinião de outras pessoas, nós vivemos de acordo com o que esse livro fala através da nossa vida, ou sobre a nossa vida. Eu vou contar uma história para você que eu já contei muitas vezes aqui, e eu vou repetir ela por dois motivos: primeiro, que eu sou pastor e eu posso fazer isso. E segundo, porque a história da minha vida é muito importante. Eu vou continuar pregando isso nos próximos 20 anos, que eu acho que eu vou pregar aqui pelo menos por 20 anos, se bem que eu vou começar a treinar de novo, vou perder peso, e eu vou talvez pregar aqui ainda por uns 40 anos, e ainda vou fazer flexões aqui, e aquele exercício que veio do inferno, burpee, eu vou fazer aqui na frente um dia para provar para vocês. Quero durar até os 100 anos, igual durou a minha bisavó e a minha avó. Mas quando eu tiver meio senil, me arranque daqui. Me arranca daqui quando eu começar a falar besteira. Há 3 anos e meio, 2021, na época da Covid, eu estava em outra cidade, Maceió, fiquei doente, peguei Covid, fiquei 21 dias internado, comecei a piorar cada dia mais, e essa doença ela é ruim, porque quanto menos ar você tem, você não tem onde encontrar, mais cansado você fica e esgotado emocionalmente, você só quer acabar com aquilo ali, você começa a se entregar, é uma espécie de depressão que eu nunca tinha experimentado na minha vida. O médico já tinha me dito: olha só, gaúcho, presta bem atenção, desde o primeiro dia, aqui nesse hospital, de cada 10 pessoas que são entubadas, só 4 sobreviveram. Essa é a estatística. Ou seja, você vai precisar de sorte. Até que esse dia, eu já não conseguia mais respirar direito, ele entrou no quarto e falou: eu vou te levar para lá, e tu vai ficar mais perto. E ele me olhou com aquela pausa dramática, como quem diz: lascou para ti. E eu não sou dramático, sou muito corajoso, mas eu pensei: vou morrer. E eu estava tão cansado daquilo que eu comecei a me convencer que chegou o fim da minha vida. E eu pensei: agora eu vou entrar na sorte. De cada 10, só 4 voltam. Vamos ver se eu vou voltar. E eu já estava pensando na sorte. Eu não sou sortudo para nada. Eu joguei no jogo do tigrinho e não fiquei rico. Deus está falando com você aí. E eu pensei, lancei a minha vida na sorte. E agora, nas minhas últimas palavras dramáticas com o Senhor, dizendo: foi muito bom enquanto nós vivemos, mas eu não cumpri tudo o que tu tinha para a minha vida, o Espírito Santo começou a me lembrar daquilo que Deus me falou ao longo da minha vida, mas especialmente a respeito da nossa igreja. Nos primeiros anos da igreja, Deus me deu uma promessa e falou, quando nós tínhamos 15, 20, 30 pessoas, Ele disse: prepara uma igreja para 30 anos e eu vou mandar para lá 10 mil pessoas e vocês terão 10 pastores. E naquela hora, o Espírito Santo me lembrando disso, eu pensei: cara, eu estou acreditando na sorte, mas quer saber de uma coisa? Eu tenho promessa. 30 anos, ainda não passou, ainda tenho coisa para viver. 10 mil membros, ainda não temos, ainda vai começar. Então quer saber de uma coisa? Eu vou dar um chute na sorte e vou me agarrar na promessa. E aí eu me agarrei na promessa. Qual é o resultado disso? Estou eu aqui 3 anos depois, forte, gorduchinho e muito animado para ver o cumprimento da promessa de Deus na história do nosso estado. Porque se você é crente, meu irmão, preste bem atenção, o seu casamento é promessa, não é sorte. O futuro da sua vida emocional e sentimental é promessa, não é sorte. Não é se, será que vai aparecer alguém para mim? Será que eu vou me casar? Quem sabe eu tento aqui? Quem sabe eu consigo ali? Não. Continue firme, porque para você que segue Jesus, não é questão de sorte, é questão de promessa. E os planos de Deus são de prosperar a sua vida e de te dar uma família e de te fazer bem. A sua vida financeira não é sorte, é promessa. A sua carreira não é sorte, é promessa. O sorteio foi cancelado. Eu vim aqui hoje para dizer isso. Eu sei que eu estou animado, minha voz está rouca. Eu estou gritando muito, igual um pregador doido. Você vai ter que explicar para o seu convidado depois. Mas eu, de coração, a minha oração é que se você entendesse aquilo que eu tenho pregado nessas 4 semanas, especialmente hoje, que existe um lugar para você viver, e muitos aqui não estão nesse lugar. Enquanto eu prego, o Espírito Santo tem o trabalho de falar ao seu coração. E esse lugar pode ser um lugar físico, esse lugar pode ser um lugar emocional, esse lugar pode ser um lugar espiritual. Mas para que Deus cumpra a promessa na vida dele, não adianta você lutar. Há um abismo entre você estar no lugar que você quer estar, confortável, e está no lugar que Deus quer que você esteja. Só estando no lugar da promessa, do cumprimento do propósito de Deus, é que você vai viver feliz nessa terra, meu irmão. E escute a dica que eu vou te dizer. Muitas vezes, o lugar que você quer estar não é o mesmo lugar que Deus quer que você esteja. Muitas vezes você vai dizer, mas Senhor, olha aqui, olha só esse lugar, eu preparei ele com tanto carinho, eu já organizei tudo, está tudo esquematizado, eu só preciso que tu assine o contrato para eu ficar aqui morando nesse lugar. E ele, jovem, simpático, 33 anos, cabelo pelos ombros, que não machuca ninguém, sorridente, ele vai dizer, mas Maurício, eu tenho um outro lugar para ti, que é lá naquele outro caminho. E eu vou te dizer, esse caminho talvez não seja o mais fácil, esse caminho talvez não seja o mais bonito no início, mas depois, você vai desejar todos os dias da sua vida, ter vivido, desde que você nasceu, no lugar do propósito de Deus para a sua vida. O sorteio foi cancelado, eu quero declarar isso sobre a sua vida. Chega de sorte, chega de andar dando cabeçada, chega de corrida dos ratos dentro daquela, chega de bater cabeça de um lado para o outro, vivendo a sua vida baseada na sua vontade. Decida hoje obedecer, essa é a palavra-chave, obedecer a voz de Deus, obedecer a sua palavra. Mas Maurício, eu não sei qual é o lugar, Maurício, eu não sei qual é o meu propósito. Gente, você vai descobrir isso à medida que você mergulha na palavra de Deus diariamente, e você ora, e você diz, Senhor, qual é o lugar certo para mim? Senhor, qual é a tua vontade para mim? Senhor, esse lugar que eu estou hoje é o teu lugar para mim? E eu duvido que Deus não vai responder você. Maurício, como eu queria ouvir a voz de Deus, como todo mundo fala, leia a Bíblia e você vai ouvir a voz de Deus. Não, Maurício, eu queria ouvir aquela voz audível que todo mundo fala, leia a Bíblia em voz alta e você vai ouvir a voz de Deus de maneira audível. Por isso eu pergunto, qual é o lugar do propósito de Deus na sua vida hoje? Qual é o lugar do propósito de Deus para a sua vida hoje? Agora eu vou fazer uma pergunta mais desconcertante. O lugar que você está vivendo hoje é o lugar do propósito de Deus para a sua vida? Pausa dramática. Número 1. É promessa, não é sorteio. Número 2. O lugar do propósito de Deus é conquistado com fé e coragem. O lugar do propósito de Deus é conquistado com fé e coragem. Por toda a Bíblia você vai encontrar Deus falando com homens, usando homens e mulheres, usando essas pessoas, e o tempo inteiro dizendo essa palavra. Aquele que põe a mão no arado não olha para trás. Continue firme, olhe para frente, não olhe para trás. Te esforça, tem de bom ânimo. Permanece firme. Conquistem o reino com força, com esforço, com violência. Andem. Sejam firmes, por toda a Bíblia, Deus usa pessoas que buscam os planos de Deus para a sua vida, ou vivem o propósito de Deus para a sua vida, com fé e coragem. Josué capítulo 14, versículo 12, Caleb está dizendo, Eu quero uma região, eu quero a região montanhosa que o Senhor me prometeu naquele dia. Então Josué abençoou Caleb e lhe deu a terra de Hebrom. Caleb buscou com fé e coragem. Caleb declarou o lugar que ele queria. Ele falou, eu quero a terra que Deus me prometeu. É isso que eu quero na minha vida. E eu não estou falando aqui de confissão positiva, onde você vai dizer, eu declaro que esse é o lugar de Deus. Eu profetizo que esse é o lugar de Deus. Eu estou falando de você humildemente submeter a sua vontade à vontade de Deus. Diariamente, diligentemente ouvir a voz de Deus a respeito da sua vida. Você não precisa de conselheiros espirituais, se você tem acesso ao Senhor, o seu Criador, diariamente, você pode usar toda a estrutura de uma igreja, através da nossa liderança, através dos nossos pastores, mas você tem livre acesso à presença de Deus, à medida que você busca a sua voz. E um dos motivos que muitas pessoas não vivem com fé e coragem, é porque tem medo, e tem alguns tipos de medo. O número um é medo do que os outros vão pensar, medo das pessoas. O que vão dizer? O que os outros vão pensar? Eu tenho uma reputação? Eu tenho uma carreira? O que os outros vão dizer se eu fizer isso, se eu publicar isso? Eu não quero me expor. Deixa eu mostrar isso para você. Antes de me tornar um pastor, minhas redes sociais eram fechadas. Porque eu, pessoalmente, nunca gostei de que alguém soubesse absolutamente nada da minha vida. Agora, quando eu entendi que esse era o lugar do cumprimento do propósito de Deus na minha vida, eu me expus, porque agora eu estou pregando, todo mundo tem o direito de opinar sobre a minha vida, sobre o que eu estou pregando, sobre uma série de coisas. Então, eu não pude ter medo das pessoas. E pior, depois que o negócio começou a ir para a internet, esse negócio, ele avança. Aquilo que eu estou falando aqui, ele avança e vai por tudo que é lugar. E quando eu erro em alguma coisa, sempre tem um filisteu incircunciso que faz um recorte daquilo que eu falei e bota lá na internet. Que Deus abençoe essa pessoa e tire ela do nosso meio. Caleb foi lá. E ele disse, olha, eu sei que vocês estão aqui tudo reunido. Eu sei que vocês já fizeram o sorteio. Mas eu não ligo para o que vocês pensam e nem o que vocês estão combinando. Eu tenho promessa na minha vida. Eu não ligo para o que vão pensar. Ele foi lá e disse, eu tenho um lugar da promessa. E aí tem essa frase que eu amo, que é, existem dois tipos de pessoas que falham. Aquelas que não escutam ninguém e aquelas que escutam todo mundo. Pessoas que têm medo de pessoas. As que falham são aquelas que não escutam ninguém, são obstinados. Ou aquelas que escutam todo mundo. Deus te chamou hoje para ter coragem, fé e ousadia. Outro tipo de medo, medo das dificuldades. Vai ser difícil demais, vai ser trabalhoso demais. Eu vou ter que mudar minha agenda, agora eu vou abrir minha casa. O povo vai bagunçar, eles vão entrar na minha vida, vai ser difícil. E a parte que eu mais amo dessa história é essa. Caleb, quando foi a primeira vez, tinha 40 anos. Passaram-se agora 45 anos. E ele é o auge dos 85 anos. Ele está dizendo, eu estou com 85 anos, mas eu tenho a mesma força de quando eu tinha 40. E uma curiosidade é essa. Existiam muitas terras para serem divididas. Muitas planícies, sem nenhum habitante. Lugares bons para agricultura. E a terra que ele escolhe é uma das piores terras, se não a pior. Ele escolhe uma região montanhosa, onde tinham cidades habitadas por gigantes e extremamente fortificadas. Ele estava dizendo, olha só, deixa os lugares mais fáceis para os agricultores, deixa os lugares mais tranquilos para os levitas tocarem os seus instrumentos. Eu sou um guerreiro. Eu fui criado com um propósito eterno. Meu Senhor me vocacionou. Ele me chamou. Me dá a terra mais difícil. Eu quero a montanhosa. Eu quero a que mora gigante. Porque é lá que Deus vai cumprir o propósito dele na minha vida. Não é problema ter medo. O problema é ser paralisado pelo medo. Se você conversar com qualquer membro da minha família, eu, minha esposa ou um dos meus filhos, você vai saber que desde pequeno eu ensino cada um deles. Não tem problema ter medo. Mas na nossa família, como nós somos discípulos de Jesus, um discípulo de Jesus, ele enfrenta o medo. Você vai perguntar para qualquer um dos meus filhos e eles vão te dizer, não tem problema ter medo. A grande questão é que nós enfrentamos o medo em nome de Jesus. E para ser o mais pedagógico possível para o meu filho, quando ele tinha de 6 para 7 anos, nós fomos no Beto Carreiro e tinha lá uma montanha russa suspensa, muito maluca. E ele começou a tremer e falou: eu tenho medo, eu tenho medo. Eu falei: não, tudo bem, não tem problema ter medo. Mas o que nós fazemos na nossa família? E ele falou: nós enfrentamos o medo. Então vamos lá. E ele foi sorridente, feliz, pum, fechou o negócio. Aí começou a andar e ele foi feliz. Aí começou no meio, ele começou a chorar. Aí andou mais uns 80%, ele começou a berrar. E quando terminou, ele estava em prantos, berrando: meu Deus, eu tô desesperado. E aí quando terminou, eu falei: viu só, tu enfrentou o medo? Eu vou dizer uma coisa para vocês: eu acho que eu traumatizei o guri, mas pelo menos eu ensinei o princípio. Pelo menos ele aprendeu o princípio. Aqui nessa casa, discípulo de Jesus, enfrenta o medo. O último medo é o medo de falhar. Esse é o medo que ataca quase todo mundo. A maior parte das pessoas aqui hoje, a maior parte das pessoas está dentro desse medo, o medo de falhar. Com o medo de falhar, muitas pessoas nem começam a fazer alguma coisa. Ah, mas se der errado. Ah, mas se eu me quebrar. Ah, mas se eu tiver que voltar atrás. Ah, mas se o dinheiro acabar. Ah, mas se der errado. Caleb disse isso. Olha só, eu estou com 85 anos, mas eu tenho a mesma força de 45 anos atrás. Eu não tenho medo de falhar. E ele repete isso: se o Senhor estiver comigo, nós venceremos essa batalha. Não pense, gente, que construir igreja não dá medo. Dá muito medo. Dá muito medo construir isso aqui tudo. Medo de falhar? Muito. Medo do dinheiro acabar? Muito. Medo das pessoas não virem? Muito. Mas aqui, como discípulos de Jesus, a lição que nós damos para o medo é que nós enfrentamos o medo, porque nós não fixamos os nossos olhos nas coisas transitórias. Nós não fixamos os nossos olhos nas coisas que nós podemos ver. Nós fixamos os nossos olhos nas coisas eternas e naquele que nos vocacionou, o Senhor Jesus Cristo. Por isso, o medo tem medo de nós. Me dá esse monte! Me dá o pior! Porque é lá. Esse é o lugar do cumprimento do propósito de Deus na minha vida. Ele estava defendendo o nome da tribo de Judá, da qual descenderia o nosso Senhor e Salvador. Ele sabia, no seu íntimo, que Deus tinha vocacionado ele para aquele lugar. Por isso, a segunda pergunta dessa noite é essa: que áreas da sua vida exigem de você fé e coragem para que você faça as mudanças necessárias para viver no lugar do propósito de Deus para a sua vida? Que coisas Deus está falando aí no seu coração agora que vai exigir de você fé e coragem? Não ter mais medo, nem de pessoas, nem de falhar, nem dos desafios. É promessa, não é sorteio. É conquistado com fé e coragem. Terceiro e último para terminar: o lugar do propósito de Deus é conduzido por Ele mesmo. O lugar do propósito de Deus é conduzido por Ele mesmo. Eu amo isso. Eu amo que é Ele quem coloca o desejo no nosso coração. E é Ele que se responsabiliza pelo cumprimento do propósito dEle na nossa vida. A única coisa que Ele requer de você e de mim é o quê? Obediência. É Ele quem nos chama. É Ele quem nos capacita. É Ele quem nos envia. É Ele quem cumpre. A única coisa que você precisa fazer nessa noite, enquanto o Espírito Santo fala ao seu coração, é obedecer a sua voz. É dizer sim a tudo aquilo que Ele está falando no seu coração. Versículo 12. Ele está pedindo: então me dá a região montanhosa que o Senhor me prometeu. Na época tu viu que os Enaquins viviam lá nas suas cidades grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu vou expulsar eles de lá, como Ele me prometeu. E aí ele termina concluindo dizendo o seguinte: o autor escreve isso: por isso até hoje Hebrom pertence aos descendentes de Caleb. Por isso, porque ele foi fiel, porque ele foi obediente, até hoje aquela é a terra do propósito de Deus. Aquele é o lugar do propósito de Deus. Deus mostrou o propósito e Ele mesmo realizou. Eu amo sempre essa ideia de mais uma frase que diz o seguinte: Deus cumpre o seu propósito através de nós e apesar de nós. É tudo com Ele, é tudo sobre Ele, é tudo a respeito de você ser obediente. Você está entendendo a essa altura dessa mensagem, a essa altura dessa série, que é tudo sobre Jesus, gente, não é sobre os seus sonhos, não é sobre um carro novo, uma casa nova, ou ele resolveu seus problemas como o gênio da lâmpada. Não é sobre isso. É sobre você submeter a sua vida à sua palavra. É você submeter o seu coração à sua voz e dizer: Senhor, que não viva mais eu, mas Cristo vive em mim. Senhor, eu não quero mais viver do jeito que eu escolhi viver. Senhor, me dá força para obedecer a tua voz. Meus irmãos, me escutem. Ele é um Deus vivo e Ele fala conosco. Basta você perguntar. Basta você ter a coragem de dizer: Senhor, fala para mim. Quais são os teus planos? Fala comigo. O que tu queres da minha vida? Qual é o teu propósito? Muitas pessoas me perguntam: eu não sei qual é o meu propósito, eu não sei como resolver. E eu respondo: mergulhe na presença de Deus, vá ler a Bíblia. E eu garanto para você, Ele vai responder e Ele vai mostrar isso para você. Eu quero terminar com duas coisas. A primeira delas, uma homenagem a dois pastores meus, que foram meus pastores na infância, na adolescência e na minha juventude, que falavam frases emblemáticas que tem tudo a ver com aquilo que eu estou pregando hoje. Um deles, pastor Jessé, que foi o meu pastor, ele falava essa frase que ele ouviu do pastor dele muitos anos antes. Provavelmente, essa é uma frase ou uma ideia que já está nesse ministério há pelo menos 50 ou quem sabe até 70 anos. E a frase é essa: procura saber o que o Espírito Santo está fazendo e coopera com ele. Procura saber o que o Espírito Santo está fazendo, o que Ele quer fazer na sua família, o que Ele quer fazer na sua vida, o que Ele quer fazer nas próximas gerações, e coopera com Ele. E o outro pastor é o pastor Mauri, que eu carinhosamente chamava ele de tio Mauri, e ele é o tio da Gisele, nossa líder de louvor aqui. Já faleceu, os dois são falecidos também. E uma das frases que ele usava era essa, toda a pregação, duas coisas que ele falava, era: Jesus, o meu amigo, jovem, simpático, 33 anos, cabelo pelos ombros. É por isso que eu repito isso, em homenagem a esse meu pastor. E a segunda coisa que ele dizia é: gente, não inventa. O evangelho é simples, os homens é que complicam. O evangelho é simples, os homens é que complicam. Duas frases para resumir uma única ideia: escute a voz de Deus, porque Ele está falando, e não atrapalhe. Simples assim. Deus tem um propósito para a sua vida. Deus tem um lugar para realizar o propósito dele na sua vida. Você só precisa ouvir a voz dele e não atrapalhar. Se você não atrapalhar, Deus vai fazer a coisa mais linda através da sua vida, através de você e apesar de você. Se tem uma coisa na nossa liderança que eu repito muitas e muitas vezes é: não vamos inventar, não vamos atrapalhar. Quem está fazendo dia após dia, culto após culto, é o próprio Senhor. Não vamos atrapalhar aquilo que Ele está fazendo. Não atrapalhe aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Amém? Termino com essa história. Eu me criei na Brasa. Depois de muitos anos, fiz o seminário lá, casei lá, me batizei lá. Depois de muitos anos eu saí. Eu já tinha 20 e poucos anos. Eu saí de lá e fui para uma outra igreja. E fiquei nessa outra igreja alguns anos. Lá, toda vez que Deus me chamava, Deus falava comigo sobre ser pastor. Quando eu orava, eu tinha uma imagem na minha mente e eu estava pregando no púlpito da Brasa. E não no púlpito de nenhum outro lugar. Isso para mim era estranho, porque eu nunca pensei na possibilidade de voltar para essa igreja. Aí quando nós saímos dessa outra igreja, começamos a procurar igrejas e visitamos várias, e uma delas foi a Brasa. Eu fui num culto despretensiosamente pensando: eu vou visitar aqui, eu nunca mais vou voltar aqui, não faz sentido, eu não quero estar aqui. Amava as pessoas, mas eu não queria estar naquele lugar, por nenhum motivo específico. Aí quando terminou o culto, me levantei, minha esposa virou para mim e disse: esse é o lugar que Deus vai cumprir o propósito dele na nossa vida. Eu fiquei surpreso na hora. Sério? E na mesma hora Deus me lembrou das imagens que eu tinha e eu senti paz no meu coração. E naquela hora nós tínhamos na nossa mão a oportunidade de obedecermos a voz da nossa carne e os nossos desejos, ou obedecermos a voz de Deus. E sabiamente nós escolhemos obedecer a voz de Deus. Passamos ali alguns anos e eu estou aqui hoje pregando, porque aquele dia eu entendi que para o propósito de Deus se cumprir na minha vida, eu precisava estar no lugar que Deus queria que eu estivesse, e era lá. Para que o propósito de Deus se cumpra na sua vida, é importante que você esteja no lugar certo. Se hoje você está no lugar certo, o Espírito Santo confirma no seu coração. Mas se hoje você não estiver no lugar certo, você não tiver paz a respeito disso, hoje você tem a possibilidade de decidir obedecer a sua voz. E escute, termino com isso, agora de verdade, só mais 10 minutos. Você nunca vai saber o efeito das suas decisões. Nunca saberá os efeitos das suas decisões. Eu amo a história de que minha avó me contava. Minha bisavó morreu com mais de 100 anos. Minha avó morreu com 94 anos. Ela teria agora talvez um pouco mais de 100 anos. E a minha avó tinha 16 anos. Estava sentado nesse banco de madeira na frente de um lago. Ela mesma me contou isso. Ela, minha avó e minha bisavó. Até que veio até elas um missionário sueco pregando o evangelho pela primeiríssima vez para elas. E naquele dia, naquela tarde, diante daquele lago, elas tomaram a sábia decisão de seguir a Jesus. E essa decisão foi tão radical que a minha avó aprendeu naquele dia um poema cristão, que até o último dia da sua morte ela declamava esse poema de cabeça. E foi tão importante essa decisão que elas transformaram a casa delas num ponto de pregação lá em Santiago, no interior do Rio Grande do Sul. Elas não tinham ideia do efeito da decisão delas. Afetou minha avó, afetou minha mãe, afetou minha vida, afetou os meus filhos e afetará os filhos dos meus filhos e todas as próximas gerações. A decisão da minha avó e da minha bisavó de na frente daquele lago, ouvindo pela primeira vez a mensagem do evangelho, impactou a minha vida e consequentemente impacta a vida de muitas famílias. Você nunca saberá o efeito positivo de abandonar viver os seus sonhos e os seus planos e começar a viver uma nova vida agora nos planos de Deus.